A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcélio Lima Verde.
Alô? Bom dia!
Fortaleza Antiga.
É isso, a Fortaleza Antiga emociona não só os mais velhos como eu, os jovens também ficam emocionados e querem pesquisar, querem saber o que acontecia nos antigamente. Há alguns anos recebi em minha residência uma estudante que fazia pesquisa sobre o Cine Diogo, Liana Dott. Ela visitou alguns memorialistas, os que gostam de falar nos acontecidos, até chegar em minha residência. Foram momentos muito interessantes, dada a inteligência da jovem estudante, hoje, segundo soube, já é formada, hoje é professora. Outros ex-colegas também foram visitados. Augusto Borges, excelente companheiro com quem eu iniciei minha vida no rádio nos idos de 1954, na querida PR 9. José Augusto Lopes morava perto, dessa forma como eu, frequentador assíduo do Cinecentro da Tristão Gonçalves. Ele também entende muito de Fortaleza Antiga. E hoje ele escreve sobre o mesmo tema e com muita propriedade. Cada qual relembrando algo interessante do cinema da sessão das quatro. Borges cita os comissários e menores e polícias do Centro Estudantil Cearense. Eles exigiam a carteira de identidade do centro, só permitindo a entrada de projeções em filmes impróprios até 18 anos, com comprovação da idade na carteirinha. Aí eu lembro que certa vez eu assisti no Cinecentro um problema entre jovem e polícia estudantil. É que o documento dele estava falsificado. Providência que tomou para assistir Ecstasy, com Red Lamar, a qual, conforme a crítica, apareceria como nasceu. E foi uma mentira. Zé Augusto se detém no ritual exigido para a sessão das quatro no Diogo. Homens de paletó, enquanto as mulheres com seus melhores vestidos, ou então de blusa Gilda, tomara que caia, certamente com a saia Godet. Algumas exageravam no cilion, uma espécie de pomada enfeite para os olhos, a fim de que eles ficassem pidões. O livro da estudante Liana é ilustrado com fotos de Gilda, a famosa e linda Rita Ray Walsh, fumando um Chesterfield de cigarro americano, moda na época. E na época dizia-se, nunca houve uma mulher como Gilda. Exibe também o trabalho da jornalista, estou vendo no livro, Cenas das Selvas com Tarzan, vivido por Johnny Westmiller, com Jane, Boy e Cheetah. Um tempo afirmavam numa cena muda, revista de cinema daquele tempo, que Cheetah não era macaca, não, era macaco. Nada ficou provado. Eu me emocionei vendo no livro Um Lugar ao Sol com a linda Elizabeth Taylor contracenando com Montgomery Clift, preferido do mulherio. Hoje não tem mais o Cine Diogo. Ficou na memória no livro da estudante Liana Dott, de Ari Leite, outro grande apreciador e competente crítico da sétima arte, ou ECRA, como chamavam. Por sinal, o Ari está na 13ª Bienal do Livro, no Centro de Eventos. O assunto é a chegada da fotografia em Fortaleza. De qualquer forma, lembra cinema, do qual Ari é expert. Cinema antigamente era a melhor diversão, dizia a empresa Ribeiro, donas das casas de projeção de Fortaleza. Tinha razão para isso, não?
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, a bolha. A banda de rock brasileira formada em 1965 no Rio de Janeiro com o nome The Bubbles participou ativamente do circuito de bailes, programas de rádio e TV que existia na capital carioca naquela época.
Meu amor, os pecados deste mundo são os grilos, cobras e morcegos.
No início tocavam apenas covers ou versões de canções e bandas de sucesso da Europa e dos Estados Unidos. Mas no início dos anos 70 passaram a compor canções próprias e chegaram a gravar dois álbuns, em 1973 e 1977. Tocaram como banda de apoio para Gal Costa, Lennon, Márcio Greik, Raul Seixas e Erasmo Carlos. Seus integrantes deram origem ou integraram várias bandas que fariam sucesso nas décadas de 70 e 80, como Bicho da Seda, Erva Doce, A Cor do Som, Roupa Nova e Hanoi Hanoi.
É proibido fumar, diz o aviso que eu li.
No ano de 1968, a banda é convidada por Márcio Greik para a gravação de um álbum que acabaria gerando o interesse da gravadora Polygram em lançar um compacto com versões de músicas dos Beatles.
Por que eu sou tão feio assim? Dizem que no mundo não existe igual a mim.
Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, tem Rock Brasil com A Bolha. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal. Informação, serviço. Relação permanente com a comunidade.
Rádio Legal. Uma conquista sua. Não deixe ela morrer.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Vamos conversar hoje com o ouvidor do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Major Haroldo. Major Haroldo, que prazer recebê-lo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, caros ouvintes. Para mim também é um prazer estar aqui novamente aqui, falando sobre os nossos serviços.
Major, a ouvidoria do Corpo de Bombeiros faz parte da rede de ouvidorias que é composta por 61 ouvidorias setoriais. O senhor, com o serviço que desempenha, o serviço tem muita procura, Major?
Nacélio, tem sim, Nacélio. A gente, a cada ano, a gente vem tendo um certo incremento, bem significativo. Eu acho que a questão da prevenção, do cuidado, né, faz com que as pessoas fiquem preocupadas e aí vão entrando, fazendo denúncias ou fazendo solicitações. A gente hoje, assim, o mais forte mesmo é a questão das denúncias, das reclamações em relação à regularização das edificações, né, sejam comerciais, sejam multifamiliares. A gente tem muita denúncia em relação a isso, a questão de falta de extintor, basicamente a falta do nosso certificado de conformidade, né? Que para, a gente sabe que a lei 13.556, ela diz que para qualquer estabelecimento comercial ou multifamiliar tem que ter o nosso certificado de conformidade para se ter o alvará ou para se ter, né, o habite-se. Então é algo essencial e que traz, assim, uma segurança para o cidadão, né? Que esse nosso certificado, porque ele prevê vários itens de segurança que são primordiais para uma segurança, para um caráter preventivo.
Major Haroldo, como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria do Corpo de Bombeiros?
Não, hoje, né, o canal mais, né, mais forte mesmo é a internet, hoje, né, pelo site, né, do Corpo de Bombeiros, que é bombeiros.ce.gov.br, ou então pelo telefone 155. Eu queria, na série também, assim, aproveitar aqui esse canal para, assim, a gente tá agora entrando nos meses, né, de setembro, né, setembro, outubro, novembro, são meses em que as queimadas e os incêndios florestais, né, que a gente vivencia um período de seca, de estiagem, né, falta de chuva, baixa umidade, e aí a gente faz uma solicitação àqueles agricultores e as pessoas que, né, que mexem com terrenos, falam para terreno, e também as pessoas que querem queimar lixo, porque os incêndios aumentam bastante, para você ter ideia, eles ficam em torno, assim, nesse período aí de 3 mil a 4 mil incêndios florestais e terrenos, e também, assim, incêndios diversos. Então a gente pede à população que tenha esse cuidado, né, porque esses incêndios são crimes ambientais, né, com penas previstas de 6 meses a 4 anos se for incêndio florestal e até 6 anos se for em terrenos baldios, em terrenos, né. Então, assim, a gente pede que tenham esse cuidado, porque a gente tem viatura, a gente tem como atender, mas são tantos incêndios que a gente acaba que a gente não tem como fazer esse atendimento por completo. Então, assim, isso pode ter danos, né, tanto patrimoniais como vítimas. A gente pede, assim, realmente esse cuidado especial.
Major Haroldo, ouvidor do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Major Haroldo, eu me entendo há bastante tempo na vida e sempre ouvi falar muito bem do Corpo de Bombeiros e tudo que ele faz. Eu sei que ele tem um trabalho para as pessoas idosas, então o Corpo de Bombeiros deve receber também muitos elogios. O senhor pode dizer, não tem problema.
Com certeza. O bombeiro, aquele mais uma vez esse ano, já, acho que eu nem sei mais por quantos anos, nós somos eleitos aí a entidade, né? A instituição mais querida, porque a gente também tem trabalho social também, a gente tem vários projetos com a terceira idade, tem projetos com jovens, e a gente. E também pela nossa atividade FIM, que é um serviço de prevenção, né? De cuidar da vida, né, de proteger. Então a gente tem vários elogios e a gente sempre que pode a gente dá essa publicidade a esses elogios e a gente fica muito feliz por isso.
Muito obrigado ao senhor e um bom trabalho, Major.
Obrigado, Marcelo, obrigado a todos.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente, mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
De 29 a 31 de agosto será realizado em Limoeiro do Norte o 12º Festival de Sanfoneiro. Nós estamos recebendo o diretor de cultura de Limoeiro do Norte, Renato Remígio. Renato Remígio, que prazer, um bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Nacélio Lima Verde, senhor Nacélio Lima Verde, o prazer é todo meu, inenarrável, de poder estar falando com uma figura tão importante para a comunicação do estado do Ceará.
Que bom, muito obrigado, Renato. Eu tenho um grande amigo aí na sua cidade, Nelson Faena.
Exatamente, nosso famoso e querido grande também capacidade da comunicação, mas estar falando com o primeiro apresentador da televisão cearense é uma honra maior ainda.
Muito obrigado, hein, Renato. Renato, quantos sanfoneiros participarão do festival?
Bem, nós teremos uma programação extensa por 3 dias, né? Estávamos ansiosos por essa 12ª edição, em média de uns 15 sanfoneiros, no mínimo, garantido já, no total dessa 12ª edição. E nomes muito importantes, né?
Agora, Renato, 31 de agosto é aniversário de 100 anos do alagoano Jackson do Pandeiro. Ele vai receber a homenagem, né?
Ah, e, inclusive, eu queria lhe fazer uma correção, porque a gente diz alagoano, mas é porque ele é de Alagoa Grande. É paraibano, né?
Paraibano de Alagoas Grande, ok.
Exatamente. E ele vai ter uma homenagem no dia 31 pelo Luizinho Calixto aos 100 anos do Jackson do Pandeiro.
Sei. Esse festival começou em 68, foi?
Isso, começou na Rádio Educadora. Tinha um programa Vesperal Volante com o Luiz Gonzaga e teve umas 5 edições. Depois, em 72, ele parou, e após 34 anos, o Instituto Brasil de Dentro, que é a instituição que toma a frente do festival, retomou essas edições e vem realizando, né, de forma muito competente, porque eles também realizam a Feira do Livro de Limoeiro do Norte, Jornada das Letras e tantos outros eventos da cultura da região jaguaribana.
Certo, então essa grande festa de sanfoneiro é na próxima semana.
É, exatamente. Começa no dia 29, que é a vigília do aniversário de emancipação do município. Coincidentemente, 12ª edição e 122 anos de emancipação do município. No dia 30 de agosto é o dia do aniversário.
Certo. E vai reunir também pessoas dos municípios vizinhos nesse dia?
Sim. Também, né? Todos estarão presentes, a população ansiosa. Eu acredito que você tenha recebido algumas imagens também da nossa Praça da Matriz, que ela fica completamente lotada com esse festival. Na região de Jaguaribana tem uma cultura muito forte, ainda voltada para a música do forró, o shot baião tradicional. Por isso, mais do que nunca, é louvável essa homenagem ao Jackson do Pandeiro, porque o Jackson do Pandeiro foi o rei dos ritmos, né? E no dia 30 nós teremos também Valdones, que fará uma homenagem aos 30 anos de partida do nosso saudoso Luiz Gonzaga, né? Que é o rei do baião. Então teremos muitos reis, né, nessa edição.
Renato Remígio, foi um prazer ouvi-lo, mas peço que você dê um abraço ao Nelson Faena, outro meu e do Ronaldo César, companheiro coordenador da rádio, para o Djalma Freire, certo?
Mais uma vez, eu que agradeço e quero ressaltar que dia 29, já que eu falei do Jackson Pandeiro e do Luiz Gonzaga, dia 29 nós teremos a participação da Banda Estilo, o grupo de Limoeiro que fez muito sucesso com o Edny Maia, o nosso artista popular, né? Edny Maia com a Banda Estilo, 30 anos de trabalho, também fazendo um show de carreira na primeira noite, e também teremos um espetáculo, Tocando o Nordeste, que são os músicos, grandes músicos da cidade reunidos fazendo esse espetáculo. Porque, Marcelo, é muito importante para a gente que trabalha com cultura dar oportunidade também à nova geração, né? Lembrar os nossos heróis, os nossos grandes artistas, nomes que fizeram, que fazem o cenário musical, né? Mas também valorizar a nova geração que ainda é estimulada, viu?
Certo.
Um grande abraço, muito prazer. Eu acho que, desculpa eu estar falando isso no ar, mas assim, como eu lhe acompanho desde criança, né, da TV Ceará, para ver que eu não sou tão novinho assim, e as primeiras imagens que eu vi na televisão realmente me emociona muito em ter a honra de poder estar hoje falando com o nosso grande ícone da cultura da comunicação, Marcelo Lima Verde.
Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer muito grande ouvi-lo, Renato Remígio, diretor de cultura de Limoeiro do Norte, a grande cidade de Dom Aureliano Matos.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Bom dia, pesquisador, historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar da rua Franco Rabelo, corta o centro da cidade e tem por patrono Marcos Franco Rabelo, nascido em Fortaleza no dia 25 de abril de 1861, filho de Antônio Franco Alves de Melo e Ana Franco Rabelo. Seguiu carreira militar, começando pelo 15º Batalhão de Infantaria, sediado em Fortaleza, de onde rumou para a Escola Militar da Corte. Fez os cursos de Infantaria e Cavalaria e o de Artilharia. Era bacharel em Matemática e Ciências Físicas. No Rio de Janeiro, foi professor da Escola Militar da Corte, da Escola de Guerra e da Escola do Estado-Maior do Exército. Exerceu o cargo de chefe do Serviço de Estatística da Estrada de Ferro Central do Brasil. Em junho de 1912, assumiu o governo do Estado do Ceará, postando-se contra os interesses do Marechal Hermes da Fonseca, presidente da República de então. Enfrentou grandes adversidades e dificuldades que culminaram no movimento conhecido como Sedição de Juazeiro, de que resultou a sua deposição. É um dos fundadores da Academia Cearense de Letras. Morreu no Rio de Janeiro no dia 29 de outubro de 1928, aos 67 anos de idade. Um bom dia e até segunda-feira, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Alô, Silvio.
A Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa aprovou 3 requerimentos de autoria da presidente do colegiado, deputada Érica Amorim. O primeiro solicita a realização de uma palestra sobre a prevenção ao suicídio em alusão ao Movimento Setembro Amarelo, ministrada pelo Dr. Fábio Gomes, psiquiatra e coordenador do projeto Apoio à Vida. O debate está marcado para o dia 10 de setembro, às 8h30, no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Aquiles Pérez Mota. O segundo requerimento requer audiência pública sobre a apresentação do projeto Vidas Preservadas pela Prevenção do Suicídio, do Ministério Público, ministrada pelo promotor de justiça Hugo Mendonça, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. O terceiro requerimento solicita debater em audiência pública a prevenção e combate ao suicídio na adolescência, marcada para o dia 4 de setembro, com a presença da psicóloga Alessandra Xavier. Participou da reunião a procuradora de justiça Antônia Lima, do Observatório do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Fortaleza. Ela ressaltou a necessidade de mobilizar a sociedade para a importância do Conselho Tutelar e da participação da população na votação que escolhe os conselheiros. A eleição está marcada para o dia 6 de outubro. Comissão de Seguridade Social e Saúde aprovou o requerimento de autoria do deputado Guilherme Landim, que solicita a realização de audiência pública com o secretário de Saúde do Estado, Dr. Carlos Roberto Martins Sobrinho, para apresentar a plataforma de modernização da saúde anunciada pelo governo estadual. Também foi aprovado o requerimento de autoria da deputada Augusta Brito, que requer discutir em audiência pública o financiamento dos hospitais de pequeno porte e os hospitais estratégicos no estado do Ceará. Projeto de indicação de autoria do deputado Agenor Neto, que obriga a realização de exame oftalmológico para diagnóstico de miopia, astigmatismo, hipermetropia e demais patologias oculares em alunos matriculados do 6º ano do ensino fundamental ao 1º ano do ensino médio nas escolas da rede estadual de ensino, também foi aprovado. Outro projeto de indicação do deputado Agenor Neto recebeu aprovação, o que autoriza a criação de aplicativo para informar sobre os locais de vacinação mais próximos de suas residências. Também foi aprovado pelo colegiado o projeto de lei do deputado Davi Duran, que propõe garantir o atendimento prioritário ao diabético na rede de atendimento de saúde no estado do Ceará. Comissão de Educação, em reunião ordinária, aprovou o projeto de indicação do deputado Acrísio Sena, que institui o Programa de Atenção Social e Psicológica nas Escolas da Rede Pública Estadual. De autoria do deputado Guilherme Landim, foi aprovado o projeto de indicação que inclui a disciplina de cidadania digital nas escolas públicas estaduais. Também recebeu aprovação o projeto de autoria do presidente do colegiado, deputado Queiroz Filho, que institui no estado do Ceará o Programa de Intercâmbio Estudantil Juventude Sem Fronteiras. A comissão também aprovou o projeto de indicação do deputado Nelinho, que determina que as unidades escolares públicas e privadas, inclusive creches, disponibilizem no mínimo 10% do mobiliário adaptado para pessoas com deficiência e ou obesas. O projeto de indicação do deputado Agenor Neto, que dispõe sobre a criação do Prêmio de Educação Ambiental e Ecológica Humberto Teixeira, no âmbito da Rede Estadual de Ensino, também foi aprovado. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense realiza curso para melhorar a autoestima de apenadas no estado.
Entrevista.
Nós vamos saber mais conversando com a coach e integrante do movimento, Viviane Valle. O projeto Bem Me Quero pretende resgatar a autoestima e fortalecer o desenvolvimento emocional de mulheres em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto e familiares do sexo feminino de apenados.
Sim.
Viviane Valle, como está sendo a recepção desse público ao projeto?
Marcelo, está sendo maravilhosa. A gente ontem iniciou a primeira aula, a primeira sessão. Elas receberam com muito, muito carinho. Elas estão se sentindo muito privilegiadas pela oportunidade, né? Está sendo muito incrível. E entendendo que elas merecem escrever uma nova história. E ontem foi a primeira de 10 aulas que nós faremos ao longo dos próximos 3 meses.
Certo. O curso iniciado na quinta-feira, ontem, terá duração de 3 meses. Mas há a possibilidade de continuar num futuro breve?
Com certeza. Esse é um projeto piloto que a gente tem a felicidade de estar encabeçando. E a ideia é que fique contínuo, né? Que se estenda para outras mulheres que fazem parte do sistema prisional, então, cumprimento de pena, e também a gente pretende estender para mulheres que são vítimas de violência doméstica através da Casa da Mulher Brasileira, que isso é um projeto mais à frente. Então, esse é um projeto piloto, que se Deus quiser, a gente vai conseguir estender aí, virar um projeto, quem sabe, fixo da nossa Casa da Assembleia.
Certo. E segundo a ex-deputada estadual Mery Costa Lima, que é a presidente do movimento, ele também visa reinserir mulheres apenadas à sociedade.
Exatamente. Esse é o principal objetivo. A gente, diante de uma conversa que tivemos com a doutora Luciana, que é a juíza da segunda vara de execução penal no fórum, ela nos relatou a situação das mulheres hoje que estão em cumprimento de pena, né? A forma como elas são realmente abandonadas, não só pela sociedade, de um modo geral, por conta da discriminação, mas pela própria família. Infelizmente, essas mulheres não recebem visitas. E aí elas começam a ficar num mundo ali único delas, que se sentem à parte, aquém da sociedade, e essa reinserção ela se torna mais complicada, né? Por conta desse abandono, dessa quebra de vínculos, essa ressocialização se torna mais complicada. E é visando isso, visando ajudar nessa problemática, que a gente pensou em trabalhar aquilo que elas mais perderam, que é a sua autoestima, né? Então, a gente acredita que desenvolvendo a autoestima, desenvolvendo a inteligência emocional, a gente vai dar a elas ferramentas, segurança, autoconfiança, para que elas consigam se reintegrar à sociedade de uma maneira muito mais tranquila.
Certo. E são feitas visitas aos presídios para ter um contato direto com essas mulheres?
Não. Nesse caso, o contato foi feito, a ponte foi feita pelo próprio Tribunal de Justiça, através da segunda vara, né, do programa Um Novo Tempo, que acontece lá na segunda vara, que já atende a mulheres que estão em cumprimento de pena. Então, não foi diretamente ao presídio. Embora nós tivemos também a honra de fazer palestras lá no Aury Moura, França, e pretendemos também continuar com essas palestras, levando tudo que a gente pode agregar de conhecimento para as mulheres que lá se encontram.
Viviane Vale, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa.
Eu que agradeço, nós do Movimento das Mulheres estamos muito felizes com tudo que tem acontecendo. Agradecemos ao presidente Sarto e a vocês aí da rádio que sempre estão nos orgulhando com essa programação maravilhosa. Viu? Um ótimo dia para todos os ouvintes e para vocês aí. Um abraço.
A Fátima está mandando lhe agradecer. Integram o Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense Meire Costa Lima, que é a presidente, Natália Herculano na presidência de honra, Adriana Pedrosa na vice-presidência, Viviane Vale, que há pouco falou comigo, Valesca Ferreira, Gabriela Bezerra, Paula Xenofonte, Mirla Saraiva, Gislaine Landim, Cristiane Leitão, Fabiana Ibiapina e Luciane Moreira. O movimento fica localizado no quarto andar do prédio anexo 2 da Assembleia Legislativa, na sala ao lado da Biblioteca e da Procuradoria da Mulher.
A violência contra a mulher é crime e todo mundo sabe disso. Mas os abusos continuam acontecendo. Existe sim uma punição para o agressor. A lei é clara, vai preso. Mas é preciso denunciar. O problema é que a gente sente vergonha, sente medo, mas isso precisa mudar. A gente tem que denunciar mesmo e procurar uma delegacia especializada na defesa da mulher. Contar tudo. Lá é tudo sigiloso para nossa proteção. Respeito é bom, eu mereço e o meu nome é Coragem.
Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Até quando você vai ignorar? Basta! Violência contra a mulher não tem desculpa. Tem lei. Saiba mais. cnj.jus.br. CNJ. O Brasil faz a justiça.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa, em parceria com a agência Catu Soluções Criativas, realiza nos dias 23, né, hoje, e amanhã, dia 24, a Solar Feira Criativa. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Márcia Oliveira, ela que é presidente da Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa. Bom dia.
Bom dia. A Solar Feira Criativa é uma feira proprietária da Monsenhor Tabosa, ela está nascendo junto com todo esse movimento mundial, que é de ocupação das calçadas, das ruas, das cidades, em ruas importantes e históricas. Então, a Monsenhor Tabosa faz parte da revitalização da Praia de Iracema, está junto com a Secretaria de Turismo, Instituto Iracema. Então, a gente está trazendo na Feira Criativa 40 expositores de Feira Criativa, 10 expositores de gastronomia e vamos trazer atrações musicais que vão em toda Monsenhor Tabosa, que são toda extensão, são 1 quilômetro de extensão de calçada, serão 5 palcos que terão atrações ao mesmo tempo da manhã até o final, em todo o horário da feira. Também vamos trazer feira de adoção de animais, espaço infantil. Então vai ser um movimento para trazer toda a família e, além disso, aproveitar as promoções das lojas que vão estar todas com algum desconto para prestigiar os clientes que vão estar presentes na feira.
Essa feira ela vai acontecer mensalmente?
Ela vai fazer parte de um calendário mensal da Mansão Tabosa.
Também vai haver uma feirinha gourmet e um espaço infantil?
Sim, um espaço infantil com brincadeiras, com parquinho infantil do Ecoclube. E vai ter essa parte da doação de animais que toda criança gosta, todo mundo adora. Então vai ser um movimento para trazer toda a família para Mansão Tabosa e ficar lá o dia todo.
A partir de que horas começa a feira?
A feira começa hoje às 16 horas e vai até às 20. E amanhã a feira começa mais cedo, ela começa às 10 da manhã e vai até às 20 horas também.
Como é que estão os projetos de revitalização da Mansão Tabosa e toda aquela área?
Bom, a Mansão Tabosa ela faz parte desse projeto todo, né, da Praia de Iracema, de toda dessa movimentação de revitalização. Então, a gente, no próximo mês, já nós estamos recebendo uma rede de supermercado, né, a rede de supermercado Pinheiro está inaugurando na avenida. Estamos recebendo também a Caixa Econômica Federal, que isso vai trazer um ar, uma revitalização, né, para Mansão Tabosa. Estamos nesse trabalho, junto com a secretaria, para que a gente possa trazer esse movimento, trazer o público para a avenida, trazer o público para toda a Praia de Iracema, que os fortalezenses voltem a frequentar tanto a Mansão Tabosa como toda a Praia de Iracema.
E a movimentação da Mansão Tabosa, ela é maior na época de férias ou no período normal?
Não, nas férias a gente sempre diz que julho a gente tem o segundo Natal na Mansão Tabosa, né? E isso sempre, todos os anos, mesmo com todas as dificuldades que o comércio passa, a gente sempre tem esse público do turismo na Mansão Tabosa. Então, assim, ela é uma avenida querida, uma avenida conhecida, né? Está no coração de muita gente. Então, assim, as pessoas lembram da Mansão Tabosa, querem visitar. E nós estamos lá, recebendo todos os fortalezenses e os turistas.
Muito obrigado. Conversamos com Márcio Oliveira, presidente da Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa, falando que a Associação dos Lojistas, em parceria com a agência Catu Soluções Criativas, realiza hoje, dia 23, e amanhã, dia 24, a Feira Solar, aliás, a Solar Feira Criativa, onde serão 40 expositores e mais de 150 lojas participando da feira. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Governo do Estado lança nova plataforma de modernização da saúde.
Entrevista.
Nós vamos saber mais sobre este assunto conversando com o secretário de Saúde do Estado, Dr. Carlos Roberto Martins Rodrigues. Doutor Cabeto, que prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio FM Assembleia. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Nasser. É um grande prazer. Estamos aqui à disposição de vocês. Bom dia, ouvinte.
Doutor, a plataforma já está sendo posta em prática?
Já. Várias das ações já estão sendo postas em prática. Quando a gente fala aí de modernização dos hospitais regionais, ampliação de leitos de UTI, da carteira de serviços desses hospitais, quando a gente fala da informatização das nossas unidades, quando a gente fala de transparência e sistema de integridade, isso tudo já está em prática, né? Foi fruto de um longo trabalho de planejamento e algumas ações eram necessárias que acontecessem imediatamente. Então, a reformulação da gestão dos nossos hospitais, porque era uma resposta necessária para os nossos setores de emergência. E, então, uma parte disso já está em prática. E expusemos à sociedade toda a proposta, que vai acontecer em 4 anos, para que a sociedade possa acompanhar e nos cobrar que essas medidas realmente sejam eficazes. Alô?
Doutor, está havendo um problema na sua transmissão? O doutor está me acompanhando, não está? Está havendo um problema na transmissão, mas vamos... Vamos continuar.
Vamos continuar, é um prazer.
Certo. O senhor estava falando sobre a plataforma e eu lhe pergunto se era poderá acabar com as filas de cirurgias.
Olha, acabar com a fila de cirurgia eu acho que não é uma realidade em nenhum lugar do mundo, mas garantir para aquele que necessita mais rápido, tem mais rápido, com certeza, que vai reduzir muito a fila, não tenho a menor dúvida. E que vai dar acesso e vai conseguir exercer priorização. Ou seja, aquele que tem uma cirurgia urgente, esse é tempo de espera zero. Isso eu acho que nós vamos conseguir. Para aquele que é eletivo, vamos fazer a programação para que a gente faça uma cirurgia segura. Mas o mais importante disso tudo é que o próprio paciente, a própria população possa acompanhar isso e ter certeza de que isso está acontecendo em tempo ágil, ou seja, que não haja nenhum prejuízo à saúde das pessoas. Então, vai reduzir muito o tempo de espera, vai transformar isso em transparente e vai, sim, acompanhar não só que a cirurgia seja realizada, mas o resultado dessa cirurgia, para que ali não seja feito e o paciente seja abandonado, ele esteja dentro de um sistema que garanta um bom pós-operatório, um bom seguimento, uma boa reabilitação.
O senhor pretende concluir a seleção em 6 meses, doutor?
6 meses. A ideia é que nós façamos isso o mais breve possível. Evidentemente, de uma maneira, o método, ele inclui uma seleção de vários fatores, assim, não só a questão técnica, mas a questão da compreensão de sistema, da capacidade de articulação do sistema de trabalho em grupo. Mas nós queremos concluir isso em 6 meses, para que essa seleção termine em 6 meses, para que a gente possa oferecer qualidade de trabalho, qualidade de atendimento e que essas pessoas se sintam engajadas no sistema que tem muito como melhorar e precisa melhorar.
Doutor, uma pergunta curiosa. Entre os médicos que estão sendo selecionados, há uma especialidade a mais do que os outros?
Não, assim, na verdade, a nossa maior demanda é de médicos generalistas, né? Ou seja, o clínico geral. Essa é a maior demanda. O especialista tem uma demanda menor. Então, quando nós formos analisar isso... Agora, nós temos áreas que são muito importantes e que nós temos déficit de profissionais do mercado. Estou me referindo aqui à UTI de neonatologia, à unidade de terapia intensiva, né, algumas subespecialidades, mas que a gente já começamos também a questão do treinamento, da ampliação das nossas residências, para que a gente possa completar todas essas vagas, assim como é a demanda da sociedade. Então, um dos pontos importantes dessa plataforma é a análise de dados para que o Estado se antecipe à problemática, que a gente possa prever, por exemplo, qual é o profissional do futuro que nós vamos precisar, onde é que está faltando pessoas para fazer a linha de atendimento. Então, essa plataforma, ela se inicia agora, mas ela não tem... Quer dizer, saúde é preciso tratar com ciência, com dados, com responsabilidade, com transparência, e está exercendo a capacidade de reprogramação contínua, porque vai mudando a parte epidemiológica, a necessidade das pessoas, vai mudando, e o perfil dos profissionais também precisa mudar para atender essas necessidades.
Doutor Cabeto, secretário de Saúde do Estado, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença mais uma vez neste programa. A sua presença é muito importante para nós e para os nossos ouvintes. Muito obrigado, hein?
Um grande abraço mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para esclarecer, para informar e para chamar as pessoas para colaborar.
Repórter Silvio Augusto.
Marcelo, o Festival Arruaça, que começa dia 26 e vai até o dia 31 de agosto, que acontece na periferia de Fortaleza, vai receber vários, inúmeros grupos artísticos. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o Maurício Rodrigues, ele que é o idealizador do festival. Bom dia.
Bom dia a todo mundo que está em casa. É isso mesmo, o Festival Arruaça, ele tem essa proposta de ser um festival de arte de rua. É, toda a programação é voltada para as artes que acontecem na rua, nas praças, nos semáforos, nas ruas de Fortaleza. E o festival começa dia 26 e vai até o dia 31. A programação está linda, repleta de atrações de Fortaleza, Maracanaú, Itapajé, Brejo Santo, Juazeiro do Norte e de Belo Horizonte e Maranhão. É, a programação você pode acompanhar através do link que tem no evento do Facebook, facebook.com/festivalarruaça, e também no Instagram, Festival Arruaça. É, essa edição de 2019 a gente pôde crescer porque a gente está com o apoio do 7º Edital das Artes da Secretaria da Cultura de Fortaleza, Prefeitura de Fortaleza, e a gente espera todo mundo, que todo mundo acompanhe. A gente tem espetáculos de teatro, dança, circo, a gente tem shows de música, a gente tem performances, tem... exposição de artes visuais. A programação está linda e só esperando todo mundo da periferia.
Além disso que você falou e das apresentações artísticas, também estão programadas ações formativas como laboratório de voz e poesia falada.
Isso. Além dos espetáculos que acontecem de 26 a 31, cada dia em um bairro diferente e sempre a partir das 4 horas da tarde, a gente também vai ter de segunda a sexta as oficinas. Acontece, como você falou, uma voz e poesia falada, que é de Pedro Bomba, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a outra oficina é de Malabares, que acontece no Cucanjanguru Sul. A primeira oficina de voz e poesia falada acontece na sede do grupo Nós de Teatro, que é um grupo de 17 anos da periferia de Fortaleza, acontece ali no Bom Jardim. Todos os eventos tem lá no link do Facebook, você pode acompanhar, ir atrás e participar de todas as formas.
Então, já os interessados podem fazer suas inscrições?
Isso, as inscrições para laboratório de voz e poesia falada, elas se encerram hoje, você pode entrar no link lá, e também você pode aparecer no dia, assistir como ouvinte, enfim, é só procurar a sede do grupo Nós de Teatro, ou então Festival Arruaça no Facebook, e as oficinas de Malabares que vão acontecer no Cucanjanguru Sul estão abertas. Essa oficina ela vai de terça a sexta-feira, vai do dia 27 ao dia 29, isso.
Muito obrigado. Conversamos com Maurício Rodrigues, idealizador do Festival Arruaça de Arte de Rua, que começa segunda-feira, dia 26, e vai até o dia 31 de agosto, na periferia de Fortaleza. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Quem pilota o avião
é o piloto.
Quem ensina a gente a ler?
O professor.
Se você ficar doente, remédio só com receita, que só pode ser passada
pelo doutor.
Só pode ser passada
pelo doutor.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver. Se você tomar remédio
por sua conta,
você pode estar pensando
quem vai sarar.
Mas não digo, meu amigo, o que pode acontecer. Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Assembleia sedia discussão sobre novo Fundeb. A jornalista Tassiana Campos fala diretamente da sala Anísia Sá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre este assunto. Bom dia, Tassiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Sindicato APO, que promove nesta sexta-feira, a partir das 14 horas, no auditório Murilo Aguiar, o seminário sobre financiamento da educação. Estão como convidados o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Inácio Arruda, o presidente da OAB do Ceará, Erinaldo Dantas, o presidente nacional da UBS, Pedro Gorki, e o presidente do Sindicato APOC, Anísio Melo. Durante o encontro, será debatida a aprovação do novo Fundeb, a regulamentação da lei dos royalties e a defesa dos precatórios do Fundef para a valorização da educação e de seus profissionais. Também nesta tarde será realizada a filiação de Anísio Melo ao PCdoB. Ele já se desfiliou do PT na semana passada. Tarciana Campos, da redação.
Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante. a valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova. Que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto, agora diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, aqui no plenário 13 de maio, 4 projetos de lei, sendo um de autoria do deputado Apóstolo Luiz Henrique, que institui a Semana da Pureza da Criança no âmbito do Estado do Ceará. Um do deputado Aldir Mota, que institui o Dia do Coaching Integral Sistêmico no Estado. E dois de autoria do deputado Daniel Oliveira, que institui no Estado do Ceará a Expocrato, no calendário oficial. E o que denomina Marcos Nunes Areninha do município de Varjota. Também serão lidos 8 projetos de indicação. 2 são de autoria do deputado Fernando Santana, 1 do deputado Moisés Braz, 2 do deputado Tony Brito e 3 de autoria do deputado Marcos Sobreira. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, os deputados. Deputado Carlos Felipe, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar, Romeu Aldigueri, Renato Roseno, Heitor Ferre e Lucilvio Girão. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tatiana Campos falou diretamente da sala Dizia-Sá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre a Assembleia cedia discussão sobre novo Fundeb. Outros destaques, ouvidoria com o ouvidor do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Major Haroldo. Conversamos com o diretor de cultura de Limoeiro do Norte, Renato Remígio. Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Silmane Silva apresentou Legislativa em Dia e entrou em contato com os entrevistados. Entrevistamos o secretário de Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues, Dr. Cabeto. E também nós entrevistamos Viviane Valle, coaching e integrante do Movimento das Mulheres do Legislativo. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalha as comissões técnicas, entrevistou Márcia Oliveira, presidente da Associação dos Lojistas da Rua Monsenhor Tabosa, e também Maurício Rodrigues, idealizador do Festival Arruaça. O repórter Silvio Augusto, há pouco, falou diretamente do plenário 13 de maio, antecipando como será a sessão de logo mais, transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Um feliz fim de semana para todos. Bom dia, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos na segunda-feira às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda!